sou Berenice Kunes, psicoterapeuta e coach, e esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. Para começar essa nossa live hoje, nós vamos falar sobre o tempo e energia que quantas vezes a gente usa naquilo que a gente não tem controle, naquilo que a gente não tem como fazer nada, naquilo que a gente não tem ação possível. Essa é a nossa conversa de hoje. Eu digo conversa que, embora vocês não tenham como interagir diretamente comigo, mas eu peço que vocês escrevam aí o que vocês acham, o que vocês têm para completar do que eu vou falar, para sugerir, para dar sua opinião, para acrescentar, para contribuir, para que dessa forma a gente possa gerar alguma conversa aqui, alguma troca. Então, gente, vamos ver o seguinte, quantas vezes vocês já se pegaram usando, assim, tempo, energia, matutando sobre um tema, gastando energia mental, gastando energia física, né? Matutando sobre um tema na qual vocês não têm como fazer nada. A coisa já está lá, não tem como ter nenhuma ação. Vocês já se pegaram fazendo isso? Vocês já se pegaram, já se deram conta, de repente você passa um tempo pensando uma coisa, matutando, imaginando, revirando na sua cabeça uma coisa que de repente você vê, pô, não posso fazer nada. Muitas vezes acontece isso com todos nós. E eu acho que esse tema é um tema antiquíssimo e faz parte do nosso processo humano, na verdade, de busca de controle. A gente tem uma necessidade de controlar tudo, de manter tudo sob controle, porque isso faz parte do nosso processo de autoproteção, nosso processo de se proteger, de se cuidar de antemão para que nada possa nos ameaçar, para de antemão perceber as ameaças e se prevenir. Então, esse processo faz com que a gente tenha essa tendência natural de querer controlar tudo. Então, esse processo eu acho que é antigo. Essa tendência é tão antiga que os estoicos, que são então, 300 anos antes de Cristo, é uma filosofia maravilhosa, isso totalmente atual ao nosso tempo, eles diziam que para o nosso florescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa felicidade, que eles chamavam de florescimento, nosso processo de florescimento, a primeira coisa que a gente tem que aprender é aprender a distinguir o que a gente tem controle do que a gente não tem controle. Veja bem, aprender a distinguir o que a gente tem controle do que a gente não tem controle. Então veja que o problema é antigo. Os estoicos, 300 anos antes de Cristo, estavam sinalizando sobre essa questão. Eles estavam nos avisando, olha só, aprende a distinguir. As situações vão vir na sua direção. A história é antiga. E se eles colocam isso, aprender a distinguir, significa que às vezes não é fácil. E às vezes não é fácil mesmo, porque às vezes a gente se enreda nas situações e a gente fica tentando forçar uma coisa, atuar, resolver uma coisa sobre a qual, no fundo, a gente não tem controle. Uma outra coisa que eu quero perguntar para vocês, eu coloquei para vocês aqui, qual o tipo de emoção que vocês percebem surgir em vocês quando vocês estão nessa? Essa aqui, às vezes também me encontro várias vezes nisso. Nessa de, né, gastando tempo, gastando energia, matutando, né, refletindo, raciocinando sobre uma coisa que você não tem controle. É como que bater num negócio que não fura. Você tenta atravessar e no tempo você não tem controle sobre aquilo. Qual é o tipo de emoção? Qual é o tipo de sensação? Qual é o tipo de estado interno que esse movimento produz? O que vocês acham disso? O que vocês percebem? O que gera dentro de vocês? Porque é muito importante a gente começar a perceber o que cada tipo de comportamento a gente tem, o que gera, o que produz. Porque nós mesmos produzimos estados internos dentro de nós, positivos ou negativos, eficazes ou ineficazes, né? E nesse caso é um tipo de ação, um tipo de comportamento totalmente ineficaz. E o que produz na gente? O que vocês acham que produz de emoção quando a gente força em comportamentos, atitudes, em tentativas ineficazes? Frustração, exatamente. Boa. Impotência. Frustração, impotência. Repara que são primos e irmãos, né? Quando a gente sente que está impotente, dá uma frustração. São emoções, são primos e irmãos. Frustração, impotência. Às vezes tristeza, às vezes raiva. Alguém já se percebeu sentindo? Depois raiva, puxa vida, entendeu? Dá raiva, você não pode fazer nada. Minha sensação de impotência, ansiedade, boa. Frustração, impotência, ansiedade. Desânimo, muito bom, muito bom. No final, é o desânimo. E olha que o desânimo é uma emoção perigosa, porque ela leva você a desistir. Porque você, na verdade, não pode fazer nada daquilo que você está pensando fazer. Mas talvez você possa se preparar para uma próxima situação. Usar aquela situação como um preparo interno. O desânimo faz você meio que desistir. Sentir a sensação que, desisto. Né? Frustração forte, muito bom. Ansiedade, frustração forte, ansiedade tá ganhando, porque a ansiedade é disparada mesmo. Tristeza, sim, dá tristeza, e a tristeza muitas vezes leva ao desânimo. Exatamente, é isso mesmo, exatamente, não é isso? A tristeza muitas vezes leva ao desânimo, e o desânimo é perigoso. Sensação de derrota, boa essa, exatamente, também dá isso, sensação de derrota. Tá? Desperdício de energia. Então veja, quantas coisas a gente produz, veja, a gente não é a situação efetivamente que produz isso, é a nossa resposta à situação, tentando fazer algo que não dá para ser feito, não está no nosso controle, é exatamente essa atitude que produz essa série de emoções, de estados dentro de nós, não é isso? E é muito importante que a gente vá tomando consciência disso, porque quando a gente toma consciência, a gente pode fazer alguma coisa sobre a situação. Ruminar sobre o passado, sensação de estar bloqueado, exatamente. Muitas vezes você fica aí preso na situação, então você fica ruminando o passado, né? E você fica amarrado naquela situação. Sensação de estar bloqueado. Muito bom, gente. Puxa, muito obrigado, hein? É importantíssimo isso, porque a gente vai formando uma rede de ideias. Então, veja só. O tempo é um patrimônio espetacular que a gente tem e que não tem como repor. Tempo já gastou, não tem como repor. E a gente muitas vezes não pensa nisso. E ele não tem como repor e também a gente não sabe quando ele vai se extinguir. Porque, gente, a gente não sabe quando a gente vai morrer. De repente a gente morre. Então, a gente não sabe de quanto é esse nosso patrimônio. A gente não consegue repor e a gente não sabe quanto ele é. Porque a gente não sabe quanto ele extingue. Então, repara que é um patrimônio preciosíssimo, né? Os budistas, eles dizem que a gente devia ter consciência da morte, né? Que se a gente tivesse consciência da morte, a gente viveria, talvez, com muito mais eficácia, com muito mais entusiasmo, com muito mais aproveitamento da vida. Porque não é no sentido negativo, mas é no sentido seguinte, você tem um tempo e esse tempo vai terminar e você não sabe exatamente quando vai ser. Então trata de aproveitar cada dia. Repara que cada dia, então, é extremamente precioso. Cada dia é extremamente precioso. Olha, hoje quando acordei, hoje eu acordei num astral muito legal. Então quando eu acordei, eu estava assim agradecendo assim, né? Agradecendo meu dia, eu lembrei do Tinahan, que é um monge budista, já faleceu, maravilhoso, maravilhoso, ensinou muitas coisas para nós. E ele tinha essa frase, você tem hoje, me lembrei hoje de manhã disso, você tem hoje 24 horas novinhas para você fazer o que você quiser. Você pode refazer tudo que você fez ontem, refazer tudo, fazer tudo diferente, tudo do outro jeito. Você tem essa oportunidade hoje. 24 horas novinhas, para você fazer o que você quiser com elas. Então veja bem, como que é importante ter essa consciência para a gente não desperdiçar esse tempo. E energia é um outro patrimônio que a gente tem. E é um patrimônio que por mais energia que a gente tenha, pode ter pessoas aqui super energéticas, você nunca vai ter energia para fazer tudo, absolutamente tudo. Você tem que selecionar. A sua energia não dá absolutamente para tudo. Então, energia é o patrimônio a qual a gente tem que aprender a selecionar em que a gente vai usar. Ou seja, o que, que é fundamental, o que, que é prioridade. A energia, ela nos sinaliza para aprender a priorizar. Aliás, o tempo também. A energia, você ensina, está mostrando para nós que a gente tem que aprender a priorizar. Aonde que vai utilizar essa energia? A gente tem que treinar isso. E outra coisa que toda essa questão traz de como que usar a energia e o tempo é a questão do foco. Foco é um tema que a gente sempre fala aqui. A Vera está falando, exercício diário. Sim, o exercício fundamental é para a gente ter energia, né? Mas a gente pode ter várias atividades que gerem energia. Mas independente dessas atividades, a gente tem que aprender a discernir, a escolher aonde a gente vai colocar. Aonde a gente vai priorizar. E a questão do foco também, uma vez que a gente prioriza, como que a gente consegue manter o foco naquilo que a gente priorizou, naquilo que a gente escolheu, que é onde a gente vai usar o tempo e energia. Porque a questão do foco é uma questão complicada, porque o foco também requer treino. Você foca numa coisa, mas de repente você pega o celular, aí você começa a ver uma coisa, aí tem lá o filminho, aí tem não sei o quê, você passa para outra coisa, tá, tá. E a falta de foco te leva para o gasto de tempo e o gasto de energia. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Pensar no passado, se arrepender de coisas que já aconteceram. Pô, isso, gente, é um gasto de tempo, de energia terrível. A gente faz isso. Por isso que é importante a gente tomar essa consciência. Porque o passado não dá mais para fazer nada com ele. Não tem como recompor. A única possibilidade que a gente tem em relação ao passado e no presente é fazer diferente daquilo que não funcionou ontem. É fazer diferente. Ou então repetir aquilo que funcionou maravilhosamente bem. É o que a gente traz do passado. Mas não adianta ficar tentando consertar o passado. O passado não se conserta. É uma outra forma de trabalhar o passado. Mas esse não é o nosso tema. A gente não vai falar isso hoje. Tá? Então a questão do foco. Voltando para o ponto. O foco é importantíssimo. Tá? Porque o foco ajuda a gente, aquilo que a gente selecionou, manter aquilo. Senão a gente fica dançando de uma coisa para outra, a gente transita de uma coisa para outra. A falta de foco faz a gente desperdiçar tempo e energia. Então, quando a gente investe naquilo que a gente não tem controle, a gente certamente não está funcionando no momento presente. Ou a gente está funcionando no passado, como já disseram aqui, fica ruminando o passado, tentando consertar, tentando rever. Muitos sentimentos, ressentimentos, do que deveria ter acontecido e não aconteceu, tentando consertar o passado, pensando o que deveria ter sido que não foi. Então, quando a gente faz isso, ou a gente está no passado, ou a gente está também no futuro, quando a gente investe naquilo que a gente não tem controle. Expectativa de que vai ser, de como será, de como deverá ser, mais uma coisa sobre a qual a gente não tem controle. Então, toda vez que a gente investe naquilo que a gente não tem controle, a gente está fora do tempo presente. E o tempo presente é exatamente onde a vida está acontecendo. É o único tempo onde a gente pode tomar ação. Deixa eu ver aqui, dispersamos-nos e acabamos por ficar bloqueados. Exatamente. A gente se dispersa e a gente... Inclusive, essa dispersão, ela causa uma sensação desconfortável. A gente fica desconfortável com a gente mesmo dentro. Porque ela nubla, a nossa mente fica meio nublada, meio opaca. Isso traz um estado interno desconfortável e fisiologicamente a gente não se sente bem. Olha, os estoicos, eles aconselhavam que a gente não pode fazer nada. Quando a gente não pode fazer nada sobre uma situação, a gente já fez tudo. Mas veja bem, quando a gente já fez tudo da situação. Não quando a gente ficou procrastinando, quando a gente ficou enrolando, quando a gente fez um negócio assim mais ou menos e tal. Não, quando a gente realmente já fez tudo para aquela situação e não tem mais o que fazer. Ele disse, se você já fez tudo, então simplesmente não se preocupa mais com isso. Solta. Não se preocupa mais com isso. Porque, na verdade, que acontece? As situações, quando não tem mais o que fazer, elas têm o seu próprio processo. Elas vão se desenvolvendo no seu próprio ritmo, no próprio processo da vida. Então, deixa que a situação se desenvolva para ver o que, que você vai poder fazer mais adiante. O pessoal está falando aqui, e quando o tempo presente está difícil? Olha, interessante essa pergunta. Quando o presente está muito difícil, a solução não é cair fora do presente. A única solução é encarar o presente e ver com que habilidades internas, o que, que você tem dentro de você, que você pode lidar. De repente, você pode lidar com apenas 5% do que está rolando no presente. Lida com 5%, atua sobre 5% do presente. Porque quando você atua sobre 5%, você produz um movimento. E daquele movimento vai gerar alguma coisa. A única coisa que você, na minha perspectiva, né, Débora, não deve fazer, e eu te falo por mim, que é como eu faço, é não sair do presente, não ficar paralisada. Não ficar paralisada. Realmente olhar, falar o que, que dá para fazer. O que, que dá para fazer? 3% dá para fazer? Ótimo. Faz 3%. Que aí você começa a produzir o movimento. E alguma coisa vai acontecer. Como controlar esse sentimento de arrependimento? Muitas vezes ela vai ser assim. Sentimento de arrependimento, ele só é útil numa coisa. Você fez uma coisa, viu que fez errado, não devia ter feito, ou pisou na bola, tomou decisão errada, equivocada, o que aconteceu? O que você pode fazer? Você fez errado, ok. Reconhece, fez errado. Vê se dá para consertar. Se dá para consertar, você procura consertar. Às vezes não dá para consertar. Naquela situação não dá para consertar. Mas você tem sempre alguma coisa a aprender com aquela situação. Aprender com aquela situação. Então, o que, que eu aprendo com essa situação? Aonde eu não funcionei adequadamente. Porque o arrependimento serve para isso. Ele tem que ser positivo. Eu me arrependi, fiz errado. Se for para pedir desculpa, pede. Se dá para consertar, vê se dá para consertar. Se não dá para consertar, bom. Então, o que eu vou aprender com isso? O que eu tenho que mudar em mim com isso? O que esse fato me informa sobre mim? Que eu tenho que mudar, ou que eu tenho que adquirir, ou que eu tenho que tirar de mim? O que isso me informa sobre mim como aprendizagem para daqui para frente, para uma próxima ação? Porque quando o arrependimento leva uma coisa de ficar remoendo, isso é um autoflagelo, isso é uma autopunição, porque não vai adiantar de nada, só traz sofrimento, não produz nada. O arrependimento é bom quando se reconhece, você aprende com aquilo, vê o que dá para fazer, o que não dá, e agora vamos em frente e vamos ver como é que dá para fazer daqui para frente. Aí o arrependimento foi útil. Fora disso, ele é nocivo. Ele é autoflagelo, é autopunição. Você vai se pôr para baixo e você perde a sua força. Você, mesmo que faça uma coisa errada, você não pode perder a sua força, porque a vida continua. E você pega essa situação e tira o melhor dela. Olha para a situação de frente. Nunca funcionou virar costas para uma situação. Fazer de conta que não está acontecendo. Ai, meu Deus. Não. Vamos ver o que, que dá para fazer. A gente dá para fazer pouquíssimo. Vamos fazer o pouquíssimo que dá. Ficar se arrependendo é ficar se intoxicando. Exatamente. É um processo de auto-intoxicamento. Auto-intoxicamento. A gente faz isso. Você não é o único. Muitas vezes a gente faz isso, tá? É legal que a gente esteja falando isso aqui. Que a gente faz isso. Como a gente se intoxica. Até hoje eu estava num grupo. Um grupo muito querido. Que fez um trabalho de mentoria comigo. E falamos sobre esse negócio. E até eu sugeri um dever de casa. Fazer uma lista das coisas tóxicas que a gente tem na nossa vida, no externo e no interno. Fazer uma listinha. Porque quando a gente fica consciente da coisa, a gente aí pode operar sobre a coisa. Quando a gente não tem consciência para operar sobre nada. Fazer uma listinha. As toxicidades que existem na sua vida. Fora de você, situações, pessoas, ambientes, rede social, faz uma lista. E também das toxicidades que existem dentro de você, como tendência ao arrependimento, a ficar martelando o arrependimento. Isso é uma tendência tóxica. Com a sua mente, você muda seu cérebro. Com a sua mente, você muda seu cérebro. Não é o cérebro que muda a sua mente. Com a mente, você muda seu cérebro. Você define aquilo que você quer mudar em você. Define o que você precisa fazer. E aí você vai praticar aquilo. E no princípio é difícil, porque o seu cérebro não quer ir naquela direção. Quer dizer, tem toda uma rede neural que está acostumada numa outra direção. E você vai forçando, forçando, e você vai criando uma nova rede neural. No princípio, muito frágilzinho, mas com a consciência você cria uma nova rede neural. Tá bom? Gente, esse ensinamento dos estoicos, que é tão antigo, queria falar para vocês como ele é atual. Como ele é atual e como ele é usado aí. Vocês sabem que eu me interesso muito pelo tênis, né? Sabe que eu tenho um neto que é atleta de tênis. Me interesso muito pelo tênis. Fiz aquela live maravilhosa e aquele podcast com o André Sá. E, aliás, convidei ele para fazer uma nova live comigo. Vamos ver se ele vai topar. A agenda dele é complicada. Mas, se der, na próxima semana ou na outra, a live vai ser com o André Sá. Então, como eu me interesso muito por isso, estava lendo o livro do Rafael Nadal, que eu já divulguei aqui, que chama Minha História. Esse livro espetacular, eu pelo menos achei espetacular, é um livro de 2011, antigo, tá? Mas tem umas partes de inscrição do tênis que eu confesso a vocês que eu pulo. Eu vou para a parte do mental, a parte que se fala sobre o processo, sobre todo o processo do controle mental. Então, ele descreve várias situações e tem lá uma situação onde ele conta, o livro de 2011, conta um jogo com Djokovic. Djokovic naquela época não era o Djokovic que ainda é hoje, mas já estava despontando, brilhante. E ele tem um jogo com Djokovic. Aliás, ele super elogia o Djokovic no livro, ele fala super bem do Djokovic. Então, ele descreve esse jogo todo e ele então descreve como o Djokovic começa a sincolerizar, a palavra que ele usa, sincolerizar. Bom, de vez em quando ele ainda quebra a raquete e tal. Mas naquela época parece que era mais, sincronizava. Isso é muito bom para o oponente, porque vê que o oponente, né? O jogador, porque vê que o oponente está perdendo o controle mental. E é fundamental, é a coisa mais importante do tênis. Mais importante que a técnica, tá? Então ele vê, né? Que ele está perdendo e aí ele vê que ele tá com toda a chance de ganhar, porque o outro está perdendo o controle, né? E aí, descrevendo isso, ele fala essa frase: se eu não posso fazer nada para impedir, então, por a que se preocupar? Ele diz o seguinte: se você, no jogo do tênis, você não pode fazer nada, o outro está jogando melhor que você, o outro está com uma estratégia que está funcionando melhor que a sua, você já tentou várias respostas, você já tentou responder a situação de várias situações, várias maneiras, e você não conseguiu, então... já tem tudo, então não se preocupe. Não se preocupe. Mesma coisa que os estoicos falaram. Você já tentou tudo, não se preocupa. Deixa, então, a própria situação ir se desenrolando. Agora, aprende com a situação. Aprende com a situação, porque vai surgir uma nova situação. E ele diz exatamente isso. Então, você não pode fazer nada, ok, né? Nesse game, você não pode fazer nada, mas então você se recupera. Você se recupera para o seguinte... Então, se tranquiliza, relaxa, nesse game não dá para fazer nada, se recupera e vai para o seguinte. Então, exatamente isso, tá? Se recupera, aprende com a situação, viu? Em vez de ficar se arrependendo, aprende com a situação e vai para adiante. Vai para adiante. Deixa eu ver se tem alguém que falou largar a mão. Exatamente, exatamente. Boa essa, que eu queria falar agora. Solta, solta. Solta o que já aconteceu, solta o que não funcionou, solta e vai adiante, solta e vai adiante. Olha para frente, e ele fala no livro várias vezes isso, solta. Então é muito difícil soltar, é difícil soltar, a gente sabe que é difícil soltar. Você fica segurando, segurando aquilo que não funcionou, segurando aquilo que você queria controlar e não dá, segurando, segurando, segurando. Segurando um troço que já acabou, você fica segurando. Então, é difícil, mas a gente tem que praticar isso. Solta, solta, para você poder ir adiante. Porque você não pode ir adiante com você não soltar. Solta as amarras. Então, gente, é uma prática. É outra coisa que a gente tem que treinar, a soltar. A soltar para olhar para adiante. tá bom? É dificílimo, sim, é dificílimo. Ainda mais quando se trata de uma coisa importante para você, de valor para você, ou que você investiu, ou que você queria muito, tarará, tarará, é difícil, tá? Mas de uma falta de estratégia absoluta ficar segurando uma coisa que não funcionou, que não funciona, que não dá mais, tá? Vamos nos lembrar disso, quando a gente se perceber fazendo isso, porque a gente vai fazer, nós estamos falando isso, mas a gente vai fazer, porque faz parte dessa coisa de que você não quer desistir, você não quer deixar de controlar, né? Você não quer aceitar, tem que aceitar, aceitar e soltar. Isa falou super difícil, Débora, difícil recomeçar. É difícil recomeçar, mas pense o seguinte, que se você puder aproveitar a situação, você vai recomeçar a partir de um outro degrau. Por isso que é importante aprender com a situação, como ele fala. Aprende com a situação, se recupera, e aí você recomeça a partir de um outro, já de um outro degrau. Um pouquinho mais experiente. Olha, gente, outra coisa que a gente faz, é difícil, mas não é impossível. Não, nada disso que a gente está falando é impossível. Qual a melhor estratégia de recomeçar a vida em outra cidade? Ah, bom, não sei. Isso aí não faz parte dessa live aqui. Aliás, tem uma amiga maravilhosa, a Nath Pelisa, que trabalha sobre isso. Pessoas que mudam a vida para outro lugar. Com certeza. Débora, você está querendo que eu fale? Eu até querendo que eu saia do tema. Não vou sair do tema, não. Vou sair do meu foco. Isso aí já é outra live. E tem gente que cuida disso, hein? Eu tenho falado muito, falo sempre, como a questão de reclamar, justificar. Como isso... E gente, reclama, e torce o rosto. Como isso é negativo para gente, porque estabelece emoções, estabelece estados de ânimo. Aí a gente está informando o nosso cérebro que a gente está fora do controle, que a gente perdeu o eixo, tá? E o cérebro, ele é obediente. Se você pensa, pô, tá tudo ruim, tá péssimo, você franja o rosto, franja a testa, faz a cara de desesperada, faz a cara de aflita. Se você faz isso, o seu cérebro coloca toda a sua fisiologia, o seu corpo, toda essa sua parte química, de acordo com isso. Aí mesmo que você fica pior. Então, sempre suavizar seu rosto. Não é para dar risada, mas suavizar seu rosto. Repara a sua expressão do rosto, a postura corporal, para você informar para o seu cérebro de que você está no certo controle. Porque quando você começa com isso, você reclamando, se justificando, se lastimando, né? Você ativa todas as suas inabilidades. Você se coloca sem poder. E o que a gente tem sempre que fazer é fazer conexão com nossos poderes. Nós temos muito poder. Veja, nós temos quantas coisas a gente já conseguiu na vida. Muitas a gente não conseguiu, mas quantas a gente conseguiu? Faz uma lista do que você já conseguiu na vida, tá? Do que você já atravessou na vida. Você vai ver como existe poder dentro de você. Então, eu sempre falo isso e sempre trago essa questão, essa coisa do cérebro, que eu acho importantíssimo, eu sou muito ligada nisso, e como isso cria todo o estado de ânimo, todo o estado de fisiologia que não favorece que a gente expresse a nossa melhor versão. Toda a nossa fisiologia, inclusive, não vai na direção da gente expressar a nossa melhor versão. Toda a nossa inabilidade, porque a gente tem várias inabilidades, nossas inseguranças vêm à tona. Então, eu venho sempre falando isso. E é interessante que nesse livro do Nadal, o médico dele, que cuidava, agora deve ser outro médico, mas cuidava dele desde que ele tinha 9 anos de idade, o médico fala tudo isso, porque tudo isso o médico fala, tudo isso o médico ensina para ele, no processo de controle do mental, e o médico escreve, explica detalhadamente isso no livro. Mas esse médico escreve nesse livro uma coisa que eu não sabia e que eu aprendi aí na descrição desse livro, que além de tudo isso, de mudar nossa fisiologia, mudar nosso estado de ânimo, e essas informações, elas também vão para nossos músculos. as informações, quando a gente está reclamando, já está achando que não dá conta, que acabou tudo, que ferrou tudo. Essas informações não vão só para o cérebro, que muda toda a fisiologia do corpo. Elas vão para os nossos músculos. E aí ele diz que os nossos músculos ficam muito mais suscetíveis, aí no caso de atletas, mas enfim, é importante essa informação para nós, ficam muito mais suscetíveis a haver lesão. Repara isso, que coisa forte. Essas informações, elas também vão para a nossa musculatura e sofre um processo a musculatura, as quais elas ficam mais suscetíveis a sofrer lesão. O que vocês acham disso, minha gente? No meu caso, total. Estou toda tensa fazendo fisioterapia. Pois é. Tá vendo? Obrigado pelo exemplo, hein? Muito bom. Exatamente. Tá na fisioterapia. Repara como a gente tem, né? A gente, aí fica o pescoço com a pior, as articulações, não sei o quê. E ele fala claramente isso. Que essas informações chegam à musculatura, que fica muito mais suscetível a acontecer lesão. É, Vera, o corpo fala do ouro ciático. Exatamente. Então, o corpo fala do ouro ciático. E a gente, surgem dores, né? Surgem dores, surgem as, também as fragilidades no nosso corpo. É como se, assim, as inabilidades não surgem só na nossa mente, que a nossa pior versão vem à tona, então a gente fica em contato com as nossas fragilidades, né? Nossas inabilidades. Mas as nossas fragilidades do nosso corpo também vem à tona, né? Olha que coisa incrível. E a gente somatiza. Exatamente. A gente somatiza. E o corpo fala. Muito legal. Então, gente, para ir terminando a nossa conversa, o Djokovic, ainda sobre, pegando carona aqui os ensinamentos do esporte, eu queria contar para vocês de um outro vídeo do Djokovic. Djokovic fez um vídeo outro dia, vocês devem ter visto, rolou aí na internet, eu vi porque estava rolando aí no Instagram, um vídeo onde ele falava sobre todo o processo do controle mental. E ele falou, né, que obviamente... E sei que é muito importante para o atleta manter o foco e o controle das emoções, como a gente está falando aqui, que é para o atleta e para nós, porque nós somos atletas da vida, né? Nós não somos atletas do tênis, nós somos atletas da vida. E a vida, você precisa ser um mega atleta, né? Porque realmente tem que ter atletismo para estar interagindo com as situações da vida. Então ele diz que, obviamente, ninguém consegue ter 100% o foco, 100% o tempo todo. Também ninguém consegue ter as suas emoções, né, positivas o tempo todo. Então ele falou que a questão não é que você vá... O ponto principal não é que você vai perder o foco e não é que você vai, de repente, se enredar, né, surgir uma emoção negativa dentro de você. A questão é quanto tempo você perdura aí. Quanto tempo você fica nessa. Então esse é o ponto. Não é que você vá, né, sair do foco e não é que você vá... Não vá nunca sentir alguma coisa negativa, alguma coisa que perturba a sua mente. É quanto tempo você fica. Então, quanto tempo a gente fica gastando nossa energia e tempo numa coisa que não dá para fazer nada, uma coisa que já aconteceu, remoendo uma dor, quanto tempo a gente fica nisso? Esse é o ponto. Pode ser que a gente faça isso, mas quanto tempo a gente precisa para sair disso? Para se dar conta e falar, epa, vamos lá, solta. E hoje eu falava para esse grupo que eu tive, esse grupo muito querido, essa que às vezes vale a pena a gente falar alto, falar alto, não só pensar, mas falar realmente alto. Solta! Falar com o Silvia, falar alto, você se escutar. É uma outra, gera um outro impacto na sua mente quando você fala alto com você mesmo, tá certo? Então, ele diz exatamente isso. A questão não entra, a questão é quanto tempo você fica aí. Quanto tempo você fica estacionado numa situação, tá certo? Eu tive uma situação semana passada, na sexta-feira, que eu posso contar pra vocês disso. Eu levei meus exames médicos, meu médico, aquela revisão de ano que a gente faz, né? Meus exames, né? E aí ele me falou que eu tinha que fazer operação da vesícula, tirar a vesícula. Eu não sinto nada, absolutamente nada. Mas ele falou, ó, tá aqui, me explicou a ultrassonografia, falou, tem que fazer a operação da vesícula. Eu tinha nesse dia ido pela primeira vez numa aula de dança, que eu tava esperando um tempão para essa aula de dança acontecer no dia, no horário que eu pudesse, porque os horários são apertados. Sexta-feira é o único dia que eu não atendo cliente, que é mais livre para mim. E eu arrumei essa aula de dança sexta-feira, às 3 da tarde. Eu fui à aula de dança para fazer aula experimental, estava feliz da vida. Agora eu vou juntar aula de dança com beach tênis e o pilates, maravilha. Cheguei lá no médico, ele falou, você vai ter que fazer a cirurgia de vesícula, tirar a vesícula. Eu falei, meu, não diz uma coisa dessa. Eu falei, meu Deus do céu, eu não estava contando, isso não estava nos meus planos, eu falei para ele. Ele falou, lógico que não estava nos seus planos, que é que estava nos planos de cirurgia, cirurgia plástica. Essa aí não pode estar nunca nos planos. Eu confesso a vocês que eu fiquei, não é medo da cirurgia, eu fiquei impactada. Puxa vida, agora tem que enfiar uma cirurgia. Nesse momento aqui, tem que mudar meus planos. Eu tinha um plano de planejamento de trabalho até a final de novembro. Eu vou ter que rever, Eu falei, olha, eu tenho que pensar, tenho que me acostumar com essa ideia. Ele falou, se acostuma com a ideia, me manda mensagem pra gente começar a providenciar. Eu tenho que me acostumar com essa ideia, porque eu realmente não tô me vendo fazendo essa cirurgia. Fui pra casa, essa coisa matutando na minha cabeça. Cara, agora eu vou ter que fazer a cirurgia, eu nem sinto nada. Aí eu fiquei pensando, comecei a me acostumar com isso, aceitar. Eu não tenho nada a fazer com isso, é um fato. No fato não dá para fazer mais nada. A única coisa a fazer é a cirurgia. Mas eu não posso mudar isso. Então repara a coisa assim, eu fiquei nessa noite e o dia seguinte, aí no final do sábado eu mandei mensagem para ele. Pronto, não estou me visualizando ainda perfeitamente fazer a cirurgia, mas ok, vamos tocar o barco, vamos fazer. Então é isso. Quanto tempo você fica parado numa situação até que você começa estrategicamente a se reorganizar e ver, já que eu estou diante disso, o que dá para fazer? Então, um pouco isso. Então, o que que acontece? Cada vez que você vive uma situação dessa, você se impacta na situação, mas você transcende a situação, você avança, alguma coisa acontece dentro de você. Então, você transcende e avança. Você transcende porque você entra em contato com a situação, vê o que dá para fazer, e aí você entra em ação. Quando você faz isso, você avança mais um pouquinho, tá? E às vezes a gente tem a impressão que não aconteceu nada da gente. Não. Quando você vive uma situação dessa, você consegue lidar com a situação e avançar, e transcender e avançar, você não tem a sensação que mudou nada dentro de você. Você não tem a sensação que aquilo acrescentou nada. Mas saiba que cada pequena situação que você vive e que você consegue lidar com a situação, transcender a situação, acontece um avanço que é uma coisa milimétrica dentro de você. Você não nota nada, mas acontece. E aí, à medida que você vai vivendo situações e vai avançando nas situações, esse processo vai acontecendo dentro de você, dentro da sua mente, dentro da profundeza do seu psiquismo. E aí, de repente, você se percebe lidando com as situações de forma diferente, sendo diferente, pensando diferente, respondendo diferente. Porque à medida que você vai vivendo as situações, realmente vai acontecendo alguma coisa dentro de você. Eu tive um terapeuta há muitos anos, e ele até já morreu, foi meu terapeuta durante 10 anos, e ele falava, o único milagre que eu acredito é um milagre que acontece dentro de cada pessoa, no seu processo interno. E realmente acontecem milagres dentro da gente. Acontecem processos incríveis. Você dá conta, mas é preciso que você encare as situações. Você dá conta, você se sente diferente, está lidando diferente. Então é isso, é uma coisa milimétrica que acontece de você, mas vai acontecendo e de repente tá diferente. Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui, mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no @BereniceGuinness, no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que trarão muitas informações para você. E até o próximo episódio!
Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.